Olá, muito boa tarde. Cerca de 300 agentes concentraram-se na noite passada junto ao Palácio de Santana, residência oficial do Governo dos Açores em Ponta Delgada, no âmbito da manifestação convocada pela plataforma de sindicatos policiais. Depois de uma concentração nas portas da cidade, os agentes romaram pelas vias de Ponta Delgada até o Palácio de Santana, onde se mantiveram em silêncio, vestindo de negro, antes de entoarem o hino nacional. O sindicalista Diamantino Machado referiu que gostariam de ser recebidos pelo Governo Regional, mas reconhecem que esta não é uma questão de autonomia, mas de soberania. Por seu lado, o sindicalista António Santos considerou que os agentes do país constituem uma união e isso tem sido demonstrado nos últimos dias. Os protestos das forças de segurança por melhores condições salariais começaram há mais de duas semanas por iniciativa de um agente da PSP em frente à Assembleia da República em Lisboa, que depois se alargaram a todo o país. A manifestação organizada pela plataforma, composta por 7 sindicatos da PSP e 4 associações da GNR, foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança. A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto lidera um projeto que visa avaliar os potenciais impactos da mineração em mar profundo e que foca nos Açores, região rica em recursos com potencial para a transição energética. Em comunicado, a Faculdade esclarece que a consequência mais imediata e esperada da mineração em mar profundo é a presença de plumas de sedimentos que são libertadas durante o processo de mineração e que podem potencialmente dispersar-se por grandes distâncias, aumentando a turbidez da coluna de água e afetando potencialmente organismos a vários quilómetros da fonte inicial de contaminação. Para testar esse impacto, os investigadores vão recorrer a abordagens que envolvem a realização de testes com recurso a uma câmara hiperbárica, o que permitirá simular as condições do oceano profundo de pressão e temperatura. Financiado em 250 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o projeto conta com a colaboração da Universidade dos Açores, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É do interesse dos Açores e do desenvolvimento da região que haja uma estabilidade governativa de forma a desenvolver o trabalho sem ser interrompido. Quem o diz é o líder da coligação PSD-CDS-PPM nos Açores, Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
José Manuel Bolieiro frisa que muito tem conseguido nesta governação verdadeiramente reformista. Destaca os resultados positivos reconhecidos por entidades externas, independentes e isentas.
Sou conhecido por ser uma pessoa serena, determinada. Também tenho confiança nas minhas capacidades e competências para olhar os Açores inteiros e promover um desenvolvimento estrutural. Não se faz de um dia para o outro. Mas ainda assim, muita coisa tenho conseguido nesta governação verdadeiramente reformista, mudando muitos paradigmas. Quiseram, na verdade, derrubar um governo que tem resultados positivos reconhecidos por entidades externas, independentes e isentas. Há mais de 31 meses o nosso crescimento é consecutivo na atividade económica. As nossas finanças públicas, reconhecidas por Tribunal de Contas, por entidades estrangeiras de notação financeira, têm acompanhado uma solução e um caminho financeiro positivo na nossa governação, na nossa economia.
O também presidente do Governo Regional destacou ainda que os Açores têm a maior população empregada de sempre, com 118.600 pessoas a trabalhar efetivamente. Na saúde e na educação, sublinha que os profissionais destas áreas estão mais satisfeitos com esta governação, porque foram ao encontro com justiça das suas reivindicações de dignidade e carreiras. Para estas eleições, Bolieiro aspira a uma maioria estável, lamentando as injustas e incoerentes críticas do Partido Socialista.
Eu quero pedir ao povo uma oportunidade para continuar a trabalhar e sobretudo com estabilidade, e por isso tenho falado na importância de uma maioria estável. E sim, eu quero que esta coligação pré-eleitoral desta vez, porque antes foi pós-eleitoral, que esta coligação pré-eleitoral, que representa já uma pluralidade de partidos, possa merecer a confiança em cada ilha e nos Açores inteiros maioritária, para poder governar defender a sua posição reformista nas políticas públicas que têm ainda a desenvolver, alcançar os bons resultados que têm alcançado e segurar um mandato de princípio ao fim, para então as pessoas poderem julgar. Eu acho lamentável e até absolutamente injusto e incoerente que o Partido Socialista, que teve 24 anos de poder, maioria absoluta, não resolver tantos problemas estruturais que estão por resolver e são graves, porque a herança que nos deixou muito complicada, agora quisesse que a gente resolvesse em 2 anos e meio ou 3 anos tudo o que eles foram incapazes de resolver em 24 anos e pior, por causa da sua má política, da sua má governação, criaram problemas graves.
O cabeça de lista pelo Círculo de São Miguel da Coligação destaca os problemas com a SATA, com o Serviço Regional de Saúde, com o sistema educativo, bem como o vínculo laboral precário de tantos trabalhadores. Das várias medidas implementadas pelo seu governo, lembrou a tarifa Açores e o programa Novos Idosos. O líder da coligação PSD-CDS-PPM nos Açores pede a um governo coeso a oportunidade de cumprir os mandatos do princípio ao fim e que o deixem trabalhar de acordo com as suas convicções. Apela mesmo a um voto de confiança e pede que não distribuem votos por partidos pequenos que só criam depois dificuldade relativamente à formação de uma maioria estável.
Porque, na verdade, no fim do dia, ou é uma governação liderada por mim, que a partir de 4 de fevereiro de 2024 ficará com o horizonte de governar os Açores e com isso continuar o presente e o futuro, ou então regressar ao passado e ter uma governação sob a liderança do Partido Socialista. No fim do dia é isto que acontece e eu penso que deve ser este o juízo do eleitor quanto à decisão do voto. Na sua serenidade, perante o boletim de voto, na urna, ver qual é o melhor interesse para os Açores.
Bolieiro afirma que confiança é a expressão escolhida desde sempre, que está na política e quer expressar confiança que tem no seu povo, na sua terra e também em si próprio para ser útil e ajudar humildemente.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O candidato do Partido Socialista a presidente do governo garantiu mais lugares em creches e novas creches, destacando a importância desta medida no arquipélago que se debate com perda de população. Vasco Cordeiro salientou ainda que o PS vai dialogar na eventualidade de ganhar as eleições sem maioria absoluta com todos os partidos democráticos, o que não inclui o Chega nem o ADN.
Se repetir o cenário de 2020, o Dr. Bolieiro, o Dr. Lima e o Dr. Estevão levam o Chega para o governo para garantir que, mesmo perdendo as eleições, formam governo? Acho que os açorianos têm o direito de saber isso. Mais lugares em creche e investir na criação de novas creches é um compromisso que o Partido Socialista assume. Aquilo que nós temos em termos de estimativas de lugares anda à volta da necessidade de mais 500 a 600, 700 lugares.
Confrontado com a acusação do candidato da coligação PSD-CDS-PPM à presidência do governo, José Manuel Bolieiro, também presidente do Executivo, segundo o qual o PS está humilhado pelo sucesso das políticas da coligação, ao dizer que essas medidas vão continuar se os socialistas voltarem ao poder, Vasco Cordeiro contrapôs dizendo ser evidente o nervosismo. O líder do PAN defendeu a necessidade de haver apoios governamentais para a compra da habitação e para o arrendamento, bem como de se fazer um levantamento dos terrenos disponíveis para a construção. Referindo-se aos jovens, Pedro Neves defende que não conseguem sair de casa não é porque são desleixados, como alguns políticos dizem, mas sim porque não conseguem comprar uma casa ou arrendar, devendo haver um apoio tanto para a compra de habitação como para o arrendamento até aos 40 anos. Por isso, o candidato considerou que se deve adotar um programa habitacional com várias medidas para fazer face ao problema da habitação, subscrito por todos os partidos, não só para os jovens, mas para todos os açorianos. Pedro Neves deixou ainda um reparo à execução do PRR no setor.
Canalizar o dinheiro para a habitação, que é premente nas regiões autónomas dos Açores, mas não temos pessoas de formação qualificada, porque toda a gente acha ou deve ser doutor ou então ter uma vaca e ser lavrador.
O líder do PAN Açores quer que seja feito o levantamento de todos os terrenos que o Governo Regional tem através de um pedido de colaboração com as autarquias, desenvolvendo-se protocolos com os municípios para a construção de habitações a preços normais, com custos reduzidos, também de IMI. Pedro Neves defendeu ainda que se adote nos Açores o modelo complexo habitacional coletivo existente em vários centros urbanos europeus.
O coordenador regional do Bloco de Esquerda defendeu a necessidade de resolver o problema da falta de estatuto e subsídio de risco aos bombeiros açorianos, acusando a coligação PSD-CDS-PPM de usar o discurso da extrema-direita.
O Chega neste momento não está no governo dos Açores, mas o Chega parece que já está na coligação. É o discurso do Chega e a coligação está a adotar o discurso da extrema-direita, a dizer que para sair da pobreza era preciso trabalhar. Bem, eu fico estupefacto com esse tipo de afirmação. É porque nós temos o desemprego a 6% nos Açores, mas temos 26% da população em risco de pobreza, que trabalha, que tem um salário, mesmo assim vive numa situação de risco de pobreza, que não consegue pagar as suas contas. Não se valoriza absolutamente nada e a cada ano que passa este problema continua sem que este governo tenha feito alguma coisa. Aliás, o José Manuel Bolheiro falhou com o compromisso aos bombeiros.
António Lima, o candidato do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de São Miguel. O cabeça de lista do JPP por São Miguel reconheceu que o programa Novos Idosos, criado pelo Governo Regional, é uma alternativa muito interessante, mas tem várias fragilidades. Uma das fragilidades, por exemplo, é ser um programa temporário. Para o candidato do JPP, a medida Novos Idosos merece uma reflexão e monitorização para que daqui a 5 anos não estejamos a falar de um programa que acabou e que possa não ter deixado bons frutos. Em visita ao lar da Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores, o candidato alertou ainda para o transporte de doentes urgentes.
Dificuldades que existem também aqui no encaminhamento de doentes urgentes para fora da ilha, que é uma realidade que infelizmente constrange as ilhas sem hospital, porque ficam dependentes do serviço prestado pela Força Aérea e que, como ainda de ontem para hoje, vão doente urgente que a sua deslocação fica condicionada pelo espaço de 24 horas, algo que não se enquadra na condição de urgente, ou seja, a saída de um doente urgente da ilha atrasada por 24 horas mostra as dificuldades das ilhas que não têm hospital e mostram também a fragilidade do serviço que a Força Aérea presta a essas ilhas pelo facto de haver indisponibilidade de horas de voo por parte dos pilotos da Força Aérea no socorro a essas populações. Portanto, é uma situação que merece muita reflexão, que merece uma atenção especial por parte do Governo da República, nem que seja pelaquela situação que muitas vezes é alertada da continuidade territorial.
Carlos Furtado referiu que ficou ainda a par da falta de recursos humanos especializados e de dificuldades devido ao aumento permanente dos custos dos cuidados que é preciso prestar aos idosos. O acesso à saúde nas Flores é uma questão que preocupa também o Chega. José Paulo Sousa, cabeça de lista local, assume a dificuldade em sair da ilha para consultas de especialidade num dos 3 hospitais da região, quer seja no inverno devido ao mau tempo, quer seja no verão devido à escassez de lugares nos voos por causa do turismo. Por seu turno, o líder do Chega referiu que a telemedicina não é a solução, é apenas uma ferramenta de trabalho que pode ajudar as ilhas mais isoladas.
Nós não podemos esquecer e majorar, dar mais importância à saúde em ilhas como a Ilha das Flores e também o Corvo. Porquê? Porque aqui os fenómenos climatéricos fazem dificultar a saída da ilha, fazem dificultar o acesso à saúde. Nós temos apresentado algumas soluções, não vamos dizer que a telemedicina é a solução, porque não é a solução, mas é uma ferramenta de trabalho que pode aqui ajudar também a Ilha das Flores.
José Pacheco, em declarações numa visita à Ilha das Flores. O coordenador regional da Iniciativa Liberal acusou o executivo açoriano de coligação de não cumprir em sucessivos orçamentos com projetos inscritos nos documentos, deixando vários na gaveta. Nuno Barata falava em visita à Casa do Povo da Maia, na ilha de São Miguel.
A não construção do Centro de Saúde da Maia só ainda não arrancou porque a coligação não o quis fazer. Porque não se entenderam entre partidos, porque não se entenderam com os seus próprios deputados dos seus partidos, que também puxaram para outras instituições da freguesia essa iniciativa, com graves prejuízos para a região. Graves prejuízos desde logo financeiros, porque isto era tudo oferecido. E no outro caso, que está em cima da mesa, precisa adquirir o terreno. E prejuízos para a população da Maia, que está com estes 3 anos de atraso, como já podia ter ganho esse tempo todo. O posto de saúde, que já foi um esforço da junta de freguesia para instalar, acho que não tem condições. Nem sequer de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida tem. Portanto, é uma situação premente e trata-se 5 mil utentes dessa zona do Conselho da Ribeira Grande. grande que ficam extremamente afetados por essa situação.
Nuno Barata acrescentou ainda que a fixação de população também se faz pela via de garantir acessibilidade à saúde e educação. O cabeça de lista do LIVRE por São Miguel salientou que a região necessita de uma mudança estrutural com um reforço da produção local e do Estado Social e um foco também no ambiente. José Azevedo afirmou o seu orgulho nas bandeiras do partido, feitas a partir da reutilização de lençóis e com um trabalho manual de serigrafia.
Entendemos que há muita poluição visual, ou seja, que as campanhas têm muito mais dinheiro do que nós, seguramente, e portanto têm os outdoors, colocam os seus próprios mupis por todo o lado, colocam alveolares em tudo o que seja poste, a experiência que nós temos tido é que nestes painéis, quando eles aparecem, estão vazios. Temos muito orgulho nestes painéis, nestas bandeiras, quero dizer, porque em primeiro lugar são feitas com material reciclado, ou seja, são lençóis velhos que foram reutilizados. E depois é um trabalho manual de serigrafia. As oficinas de São Miguel fizeram-nos este trabalho. As dificuldades são que não há painéis. Há sítios em que não há painéis. Em alguns casos, o próprio município não coloca. O Nordeste disse-nos, não colocamos painéis. Não sei porquê, porque é uma coisa que está na lei e, portanto, nós vamos fazer uma exposição. Não é uma queixa, mas vamos fazer uma exposição à Comissão Nacional de Eleições precisamente sobre este assunto. Porque há municípios aqui em São Miguel, no Pico, por exemplo, que tenha de cabeça, que nos dizem que simplesmente não têm esses painéis para colocar. Quando colocam em muitos sítios, eles não aparecem, não estão nos sítios onde deviam estar.
José Azevedo, em declarações junto ao Porto Formoso, no concelho da Ribeira Grande. A CDU defendeu o reforço da produção e da diversificação agrícola, referindo o setor como um exemplo dos baixos salários recebidos no arquipélago que não permitem fugir à pobreza. Rui Teixeira, cabeça de lista pela Ilha de São Miguel, referiu à porta da Unileite que tudo quanto é produção agrícola em São Miguel foi sendo deixado ao abandono ao longo não só destes 3 anos de governo de direita, mas também pelos anteriores governos. A coligação PCP-PF propõe um aumento de 5 para 10% do acréscimo regional que, no arquipélago, se atribui face ao salário mínimo nacional. A medida é justificada com os custos da insularidade.
É possível subir salários e nós também defendemos, em termos da região, um modelo de desenvolvimento que, além de outras alavancas, para nós, e estando hoje aqui, estas duas são determinantes. A produção regional, o reforço da produção regional, até numa perspectiva da diminuição da dependência externa relativamente aos alimentos, e o outro, a alavanca, é a questão dos salários.
Marco Varela, o coordenador regional do PCP, também em visita à Unileite, com cabeça de lista da Ilha de São Miguel. O coordenador do ADN alertou para a grave carência de enfermeiros no Serviço Regional de Saúde devido à autêntica desgovernação dos governos regionais, do PS e do Executivo de Coligação de Direita. Rui Matos falava após reunir com a direção do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, onde referiu que existem muitos jovens enfermeiros que estão a sair do arquipélago para outros países europeus que oferecem outras condições e outras garantias de progressões nas carreiras e ordenados 4 vezes mais do que nos Açores. Ainda segundo o candidato, há enfermeiros que trabalham na privada, nomeadamente nas Santas Casas da Misericórdia, que fazem horas por valores abaixo do ordenado mínimo nacional. Mais de 2.600 eleitores inscreveram-se no voto antecipado em mobilidade para as legislativas regionais dos Açores, sendo Lisboa, Ponta Delgada, Porto, Angra do Heroísmo e Coimbra os locais mais requisitados. No domingo, dia 28, os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto por si escolhida. No território continental existirão 18 mesas de voto, uma por cada Câmara Municipal na sede de distrito, enquanto nos Açores vão estar disponíveis 19 mesas, uma por cada concelho, na respectiva Câmara Municipal. Já na região autónoma da Madeira, estarão disponíveis 2 mesas nas Câmaras Municipais do Funchal e do Porto Santo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O preço da gasolina nos Açores vai descer 2,9 cêntimos por litro e o preço do gasóleo vai baixar 3,9 cêntimos por litro no mês de fevereiro. O preço da gasolina baixa pelo 4º mês consecutivo, já o gasóleo registra uma redução no preço pelo 3º mês consecutivo. A gasolina passa a custar 1,447 euros por litro, enquanto o gasóleo é fixado em 1,399 euros por litro. Também o preço do gás óleo colorido para a agricultura vai baixar, passando a custar 1,028 euros por litro. Para terminar, nota relativamente à meteorologia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prolongou o aviso amarelo devido à previsão de chuva forte para as ilhas do Grupo Oriental e colocou o Grupo Central igualmente sob o mesmo aviso até sábado. O aviso para as ilhas de São Miguel e Santa Maria é válido entre as 9 horas e as 0 horas desta sexta-feira devido à previsão de precipitação por vezes forte. Para as 5 ilhas que compõem o Grupo Central, o IPMA emitiu aviso amarelo que irá vigorar entre as 3 horas da madrugada desta sexta-feira e as 0 horas de sábado, igualmente por precipitação, por vezes forte. Fica por aqui a Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Esta é a Rádio Atlântida, a emitir do Pico da Barrosa na ilha de São Miguel, Açores, em 88.5 para o Conselho de Ponta Delgada.